Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia, caro amigo, cara amiga. Este é o programa Ponto de Vista, apresentado por Padre Crispim Guimarães, que vos fala nesse momento, tendo na produção Osair Sanabria, na sonoplastia, o nosso amigo Marlon. Como sempre, o programa Ponto de Vista procura tratar de temas importantes para a região do Cone Sul do Mato Grosso do Sul e também de temas mais amplos de repercussão nacional e internacional. É o caso de hoje que vamos tratar da crise hídrica no país. Para falar conosco desta problemática, nós vamos conversar por telefone com o presidente do Conselho de Sustentabilidade da Fé Comércio São Paulo, José Gutenberg. Também com o gerente regional da SADESU em Dourados, Paulo César Torraca. Superintendente, supervisor de educação ambiental da SADESU, o Marcos Coelho. E também com o ex-presidente da SADESU e deputado estadual, Barbosinha. Inicialmente nós vamos falar com o José Gutenberg, mas vamos saudar aqui os nossos convidados. Bem-vindo, Barbosinha, ao nosso programa, né? Deputado Barbosinha agora, né? Que é ex-presidente da nossa SADESU.
Bom dia, Padre Crispim, bom dia, Marlon, bom dia, Osair, bom dia a todos os ouvintes. Uma alegria muito grande, Padre Crispim, estar mais uma vez aqui na Rádio Coração participando desse programa.
Muito bem. E Torraca, bem-vindo também ao nosso programa. Bom dia.
Bom dia, Padre Crispim. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Coração. É uma imensa honra estar aqui nesse programa hoje falando sobre água, principalmente sobre a crise que está tendo no Brasil hoje, desse líquido precioso.
Muito bem. E também o Marcos Coelho, né, que é supervisor da educação ambiental da SADESU. Aí alguém deve estar perguntando, o que é que a SADESU está fazendo aqui? Pode faltar energia se não tiver água, né, Marcos?
Pode faltar energia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Padre. É uma satisfação imensa, ainda mais sendo um dos coordenadores da educação ambiental, que a gente trabalha em prol disso, da sustentabilidade. Faltou água, falta energia. É o líquido que nos movimenta e que nos mantém a vida, né?
Muito bem. Como anunciamos, então, nós vamos falar agora com o presidente do Conselho de Sustentabilidade da Fercomércio, José Gutenberg. Bom dia, o senhor me escuta?
Sim, estou escutando bem.
Muito bem. Nós estamos hoje com o nosso programa aqui na Rádio Coração falando sobre a questão da crise hídrica. O senhor está bem no centro, né, deste problema, né, que é em São Paulo. O senhor poderia nos colocar assim um pouco como realmente, porque a gente ouve tantas coisas, como é que São Paulo está vivendo esse momento, assim, quais são a real situação da problemática no estado de São Paulo?
Olha, a problemática que nós enfrentamos aqui no estado de São Paulo no momento, na grande São Paulo, é o problema da água para o uso humano. Porque a eletricidade que se usa aqui em São Paulo não é produzida aqui nessa região, ela é produzida em outros lugares, ela é produzida em Itaipu, nas usinas em Minas Gerais e por aí afora. Mas há um problema local aqui, que é o problema da água. Quer dizer, existe aqui na Grande São Paulo cerca de 15, 20 milhões de pessoas, e os reservatórios de água potável, eles estão com um nível muito baixo. O principal deles é o Cantareira. Existe um grande reservatório aqui, e que é responsável por fornecer água para cerca de 5 milhões de pessoas. E essas 5 milhões de pessoas estão efetivamente correndo um risco, porque o reservatório da Cantareira foi esvaziando devido à falta de chuvas, e hoje o nível, a reserva de água que ele tem é de 5% do que ele teria em condições normais. E o governo do estado, naturalmente, está tentando várias coisas para evitar que haja um colapso. Não, não há um risco iminente de um colapso, mas há uma situação séria e se medidas importantes não forem tomadas, efetivamente uma parte da população vai ficar sem água.
Agora, doutor, quem é culpado? São Pedro ou o governo que deixou de preparar bem esse cenário, né? Porque, obviamente, que todo mundo pensava que ia chover o suficiente, né? E parece que não é o caso.
Olha, essa crise de falta de chuvas que nós estamos enfrentando agora está ocorrendo depois de 83 anos. Viu? A última que ocorreu foram 8 décadas atrás, em que São Paulo era muito menor do que agora, quer dizer, tinha uma população muito menor e, naturalmente, os aproveitamentos também de água eram muito menores. Até agora, o sistema funcionou muito bem, quer dizer, há um amplo sistema de reservatórios, tem a Cantareira, tem a Billings e tem outros, e que até agora atenderam o sistema. O que acontece é o seguinte, é que obras para fazer reservatórios maiores de água custam caro. Se pensou nisso no passado, há um plano que foi feito em 2004 para ampliar os reservatórios. Ele era caro, eram vários bilhões de reais. E como tinha água suficiente, os governos naturalmente usaram os recursos para outros fins que pareciam mais prioritários, né? Como o metrô e outras atividades que a população necessita. E o que se pode dizer é que, digamos, demorou para o governo reagir à crise hídrica. Isso é o que se pode dizer. Quer dizer, não era possível prever uma crise hídrica com a gravidade que nós temos agora. Mas, e demorou um pouco para serem tomadas as providências. Elas estão sendo tomadas agora, né? Sabe, ainda ontem, o governador do estado de São Paulo esteve em Brasília, e o governo federal autorizou uma obra que vai custar 800 milhões de reais e que vai trazer água de mais longe. Mas essa obra vai levar um ano e meio para ficar pronta. Nesse meio tempo, então, há uma crise, né? E a crise, então, a meu ver, só pode ser administrada reduzindo o consumo. E justamente a Federação do Comércio, né?
Certo.
Ela tem orientado o setor, que é muito grande aqui em São Paulo, sabe, são mais de 100 mil estabelecimentos comerciais, ela tem orientado os estabelecimentos a tentar usar menos água. Se usa água demais aqui no Brasil, sabe, como a água sempre foi abundante e barata, as pessoas nunca pensam em economizar água, né?
Claro.
E na realidade ela pode ser economizada, né? Então, por exemplo, há certos setores, como o setor de lavanderias, que é um setor que usa muita água, né? Está reusando água. Ela usa água, purifica e depois usa de novo. Muitas indústrias aqui em São Paulo, se estima que cerca de 73% das indústrias que usam água reusam água também. E isso precisa aumentar. Quer dizer, aí eu acho que, digamos, como as obras vão demorar um ano e meio por aí, é preciso que a população se conscientize a usar menos água. A quantidade de água que se usa aqui em São Paulo, por pessoa por dia, é de cerca de 180 litros. Eu não sei qual é o número em Mato Grosso do Sul, deve ser mais ou menos esse também.
Sim.
180 litros é mais alto que a média mundial, entende? Em outros países, em países industrializados, se usa menos, se usa 120 litros por pessoa, ou, digamos, 150 litros por pessoa. Aqui no Brasil você usa 180. Mas veja, converse com as pessoas que são seus amigos, né? Há um ano atrás, quem é que pensava em economizar água, né? As pessoas desperdiçam água, né? Lavam as calçadas com água potável, né? E isso agora precisaria ser feito um esforço de conscientização. Isso, aliás, o senhor sabe, isso não é o único caso, não é água potável, não. É com a eletricidade também, né?
Quer dizer,
o governo federal deixou a situação se agravar ao ponto de que nós estamos correndo sérios riscos de racionamento, né?
Exato.
E quando, na realidade, há cerca de 2 anos atrás, se sabia que havia uma crise hídrica e a população devia ser encorajada a economizar a eletricidade. E o governo fez o contrário, né? O governo baixou o preço em 2012, encorajou o uso de eletrodomésticos, reduzindo o IPI, são medidas exatamente na direção oposta, né? E agora precisam ser feitas correções de rumo.
Agora, doutor Goldenberg, em relação à questão dos reservatórios de São Paulo, né? O pessoal, a Cantareira é o maior, né, de São Paulo, né? É. E existe a Billings, parece que é a que tem mais água agora.
É, isso mesmo.
E o pessoal critica, que diz que é muito poluída. É possível usar esta água?
É, esse é um problema antigo aqui em São Paulo. Quer dizer, a represa Billings, ela é grande, tá muito bem de água. Ela está com 61% do reservatório, está cheio. E no passado, justamente, ela não era usada por causa das autoridades ambientais.
Sim.
A Sabesp, que é a empresa de saneamento básico aqui do estado de São Paulo, ela garante que a situação da água da Billing melhorou nos últimos anos e que ela pode passar água pelas estações purificadoras e produzir água de boa qualidade. E como essas questões ambientais são levadas muito a sério aqui em São Paulo, eu acho que efetivamente isso pode ser feito. Vai custar mais caro, viu?
Uhum.
Qualquer coisa dessas que a gente faça acaba custando mais caro, né?
Certamente.
Purificar água custa mais caro. Eu acho que sim. Eu fui secretário do meio ambiente aqui no estado de São Paulo, há uns anos atrás. Eu acho que a Sabesp tem condições técnicas de fazer isso. Essa é a obra emergencial imediata.
Sim.
Ela, segundo o governo anunciou, ela deverá, essa transposição, porque é uma transposição, é uma obra relativamente pequena, a transposição da água da Billings para ajudar a Cantareira e outros lugares, ela provavelmente pode ser feita em 3 a 4 meses. É digamos, uma obra emergencial. E eu acho que ela vai ajudar. É provável que parte do movimento ambientalista reclame da qualidade da água, mas eu acredito que a Sabesp pode efetivamente resolver esse problema.
Agora, doutor Goldenberg, em relação à questão nós estamos falando de São Paulo, mas a gente percebe que agora dentro deste rol também nós temos o problema com o Rio de Janeiro e com Minas Gerais, né, que são problemas bem urgentes. Mas, na realidade, boa parte do país está sofrendo também com esta problemática, né? Qual é a análise que se faz em relação a isso, em relação mais ampla ao país?
Bom, olha, é uma crise hídrica sem precedentes. Quer dizer, como eu disse, a última grande crise hídrica foi há 80 e poucos anos atrás, no Rio de Janeiro foi há 50 anos atrás, e o que a gente pode dizer é que as autoridades públicas deveriam ter sido mais atentas a isso e ter construído reservatórios maiores ou tentar fazer água de mais longe. Acontece que é difícil para os governantes decidirem coisas muito para frente, né? Porque eles ficam resolvendo o problema do dia a dia, né? Sabe, governadores têm mandato de 4 anos, né?
Uhum.
Uma obra dessas é, em geral, uma obra que leva anos para fazer, né? Então a gente pode, digamos, acusar governos de terem olhado o problema com pouca atenção. Eu acho que no passado não é verdade, mas há cerca de 2 anos atrás havia sinais de que nós estávamos entrando numa crise. Aí, tanto o governo federal quanto os governos estaduais simplesmente empurraram o problema para frente, a meu ver, por causa das eleições, viu? Aí não foi falta de avisar, viu? E qualquer pessoa que leia os artigos que saem na imprensa de meus colegas ou meus artigos, ou meus mesmo, sabe que há cerca de 2 anos os governos foram alertados de que nós estávamos entrando num período perigoso. Agora todo mundo acordou, né? Eu vi outro dia o governador do Rio de Janeiro, né, dizer que ele só tinha se dado conta da gravidade do problema em outubro do ano passado. Não é mesmo? Bom, isso foi no mês da eleição, né?
Sim.
Quer dizer, realmente eu acho que o problema eleitoral e a necessidade de mostrar que governos são perfeitos, maravilhosos e que merecem ser reeleitos, viu? Ele prejudicou muito a adoção de medidas que poderiam ter sido tomadas há mais tempo.
Agora, em relação a Minas Gerais e Rio de Janeiro, qual é a diferença? Podemos dizer que em São Paulo, porque em São Paulo já se vem tratando há muito tempo dessa questão, né? Eu lembro ano passado, pelo menos no começo do ano, já se falava da crise, já havia uma certa preocupação. A gente pode dizer que foi focado São Paulo e esquecido os outros dois estados que estão com problema. Parece que o Rio de Janeiro tem a possibilidade de acabar a água primeiro do que São Paulo.
Não, é que o problema de São Paulo era mais fácil de ver por causa da Cantareira, viu?
Certo.
O que aconteceu com a Cantareira é uma coisa que a gente podia ver, viu, na televisão, viu?
Uhum.
A gente podia ver o nível da água descendo, né? Quer dizer, é uma coisa visível, né? E os outros estados demoram um pouco, mas é verdade, eles estão sendo afetados da mesma maneira. O governador de Minas Gerais fez declarações corretas outro dia, né? Ele disse que o que ele pretende fazer, se a crise continuar, e tudo indica que não vai chover muito daqui para frente, né? Ele vai cortar a água das grandes indústrias que utilizam muita água, em primeiro lugar. Mesmo. Depois ele vai fazer uma grande campanha de economia de energia, e se não funcionar ele vai fazer um racionamento ou um rodízio, né? Eu achei as declarações do governador de Minas Gerais muito sensatas, né?
Certo.
Mas ele é um governador novo agora, né? Quer dizer, esse assunto, o ano passado foi muito ruim sob esse ponto de vista, porque as eleições presidenciais e de governadores, elas realmente colocaram o problema debaixo do tapete, viu?
Sim, sim. Embora muita gente pressionasse para se falar, o pessoal corria também, né?
Ah, sem dúvida, né? O setor, meus colegas da área universitária, quer dizer, da área desvinculada de governos, de qualquer governo, né? Tanto estadual como federal, estavam alertando as autoridades, né? Mas a pressão pelas eleições acabou empurrando esses problemas para frente, e nós agora estamos com problemas graves. Se acredita é que racionamento mesmo, um racionamento brutal, vai se conseguir evitar. Quer dizer, as pessoas perguntam se vai haver uma calamidade. A calamidade não vai haver, né? Há uma crise séria, mas calamidade não vai haver. Mas seria preciso, isso ainda vale hoje, viu?
Sim.
Vale sobretudo no âmbito da presidência da República, né? Seria preciso que a presidência da República esclarecesse claramente para a população que há um problema que foi provocado por São Pedro, pela falta de providências tomadas a tempo, né? Porque só colocar a culpa em São Pedro, para que precisa de governo, então, se a gente depende de São Pedro, né?
Exato.
Seria preciso explicar para a população que há um problema e que é preciso racionalizar o uso de água e de energia elétrica, viu?
Agora, doutor Gunneberg, para a gente encerrar um pouco essa nossa conversa, em relação à questão da, exatamente, digamos que volte a chover, qual seria a postura mais correta? Porque a gente sabe que na região sudeste, sobretudo, a aglomeração de pessoas é muito grande, né? E o uso da água, mesmo durante a crise, né? Eu estava com duas visitas na minha casa aqui de São Paulo e eles me dizendo, olha, no meu bairro todo mundo está lavando as calçadas ainda, né? Parece que o pessoal não se deu conta que falta água, né? Qual seria o trabalho, além dessas obras de estrutura, da questão estrutural, né? Para ter mais água, mas qual seria o trabalho realmente feito para que a população, a própria indústria, pudesse usar bem esse recurso?
Olha, uma campanha de esclarecimento ajuda um pouco. Agora, o que os economistas, meus colegas aqui na universidade dizem, é que só esclarecer as pessoas não adianta, viu? Precisa aumentar o preço, viu? Aumentar o preço. Quer dizer, é uma coisa antipática de falar, mas precisa aumentar o preço. Quer dizer, se a pessoa perceber que ela está gastando muito, ela vai ser mais fácil para ela tomar medidas. O governo do estado de São Paulo deu um desconto para quem economiza água, o que foi uma coisa boa, né?
Certo.
Só que ele demorou em punir quem aumenta o consumo da água, né? Agora ele fez isso também, né? Quer dizer, então quem consome menos na conta d'água tem um desconto, e quem consome mais tem uma multa, não é mesmo? Mas globalmente, respondendo a sua pergunta, né?
Sim.
Eu acho que o que os economistas unanimemente falam é que precisaria aumentar o custo da água, viu? Aí as pessoas não iriam lavar a calçada com água, não, viu?
Exato. Agora, eu disse que era uma última pergunta, vou fazer uma pergunta política agora, né? Como o governador Geraldo Alckmin é o foco, né? É o que mais é comentado, né? Há mais de um ano já, sobre essa questão da crise hídrica. Na sua avaliação, como é que ele tem se comportado em relação a esta crise?
Olha, eu acho que ele agora está tomando as medidas adequadas. Eu acho que demorou um pouco, viu? Essa
Sim.
é a minha avaliação, viu? De novo, eu acho que era por causa de um ano de eleição, viu? Mas ele agora está tomando medidas que são as medidas corretas, né? Agora, demorou um pouco, demorou.
Muito bem. Doutor José Gonenberg, a gente agradece a sua participação, certamente nos ajudou bastante a perceber, até para nós aqui que temos, nós por enquanto a gente tem bastante água, né? Aqui no Mato Grosso do Sul. Porém, a gente não tem usina, né, para produção de energia, né, a não ser as de canas, né, que, com o bagaço da cana. Então a gente precisa também da água para essa produção que vem de fora, né? Então estamos todos unidos e obrigado pelo seu esclarecimento, certamente o pessoal daqui vai também começar a se conscientizar cada vez mais.
Muito obrigado, bom dia.
Bom dia, um grande abraço. Então nós falamos aqui com o José Gonenberg, que é presidente do Conselho de Sustentabilidade da FEComércio São Paulo. E agora vamos falar aqui com os nossos convidados antes de terminar o nosso primeiro bloco, começando pelo deputado Barbosinha. Barbosinha, qual é o seu nome mesmo, que eu só chamo de Barbosinha?
José Carlos Barbosa.
José Carlos Barbosa, né? E, então, Barbosinha, em relação a esta questão, como é que o Mato Grosso do Sul se situa aqui dentro?
Na verdade, nós estamos falando aqui de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, mas o problema de abastecimento de água no Brasil, por exemplo, na região norte e nordeste do país, é um problema histórico. Eu fui presidente da maior associação de saneamento do país, tive a oportunidade de conviver com todos os presidentes de companhias estaduais, e o Nordeste já convive com o problema da escassez de água. E um paradoxo, né? Embora a região norte do país, a região amazônica, detém a maior reserva de água doce do Brasil e do mundo, eles têm problemas seríssimos de água potável. Nós temos capitais brasileiras, como o caso, por exemplo, de Porto Velho, Cuiabá, Manaus, com problemas seríssimos de abastecimento de água. A cidade de Porto Velho, por exemplo, mais de 50% das habitações não chega água potável nessas habitações. Então, o problema de água no Brasil...
Ladeada de água doce.
Ladeada de água doce. E aí é um paradoxo. Ouvindo agora o professor José Gonenberg, né, professor da USP,
isso.
Né, foi ministro, e eu estava aqui pensando no paradoxo. Nós estamos falando da falta, da escassez de água, e nós temos, na média nacional, nos dados do SNIS, que é o Sistema Nacional de Informação de Saneamento, uma média nacional de 37% de perdas de água, e acho, inclusive, que essa perda é maior, porque o sistema do SNIS é alimentado pelas próprias companhias, pelas próprias empresas. Tem empresas que colocam os dados com seriedade, outras não, nem tanto, então puxa esses números para baixo, porque é simpático, às vezes, apresentar uma perda de 20%, 25%, quando, na realidade, nós que operamos o sistema, né, Torraca? Trabalhamos no sistema, no meu caso, tive a convivência de mais de 7 anos na Sanesul, a gente sabe que essas perdas ainda são maiores. Então, nós temos, por exemplo, só para citar aqui o exemplo de duas cidades, eu estava olhando aqui, Porto Velho, 70,4% de perdas. Macapá, 74% de perdas também. Então, quer dizer, só se aproveita de água tratada, água potável, se consumiu produto químico, se consumiu energia, mais da metade dessa água está sendo perdida. Então, nós temos que reavaliar, não é, o que está sendo feito. E aí, um outro paradoxo. O governo federal, ele não incentiva, não estimula financiamentos e ações de combate à perda. Até o ano passado, por exemplo, não se tinha financiamento para ações de combate à perda. O que você tem que fazer? Olha, se nós estamos com dificuldade para poder levar água até a casa das pessoas, não há o investimento para substituição de rede. Uhum. Né? Exatamente. Investimento em novas tecnologias, eficiência energética para diminuir menos energia, e não há estímulo do governo nas ações de combate a perdas.
Certo. Agora, bem, bem colocado esse seu esclarecimento. Agora, só voltando, então eu vou aproveitar o Torrax aqui do lado, né? Em relação ao Mato Grosso do Sul, ele nos deu um panorama mais amplo, né? Inclusive falando do Nordeste. O Nordeste, eu sou nordestino, sou do interior da Bahia, né? Eu estou acostumado a conviver com pouca água, né? O pessoal aqui me chama para pescar, eu digo, em casa não tinha nem água para tomar banho, como é que eu ia aprender a pescar, né? O que é um cenário para nós no Nordeste muito mais simples do que o de São Paulo, que nós estamos acostumados a conviver. E a gente corria para uma cacimba, alguma coisa, agora São Paulo vai correr para onde? Para o Tietê, né? Agora, no Mato Grosso do Sul, Torraca, como é que essa crise hídrica nos afeta, se é que nos afeta? Porque aparentemente nós temos muita água, né?
É, aparentemente, né?
Uhum.
Nós temos, não, realmente em Mato Grosso do Sul, acho que tem três sistemas que são captações superficiais.
Certo.
Então, esses sistemas são hoje Dourados, Corumbá. Dourado, você tem hoje a captação de em torno de 1,5 milhão de litros por hora. Corumbá também em torno disso. E outros sistemas, Aquidauana,
Paranaíba,
Aparecido Taboado. Todos os sistemas são captação subterrânea. A maioria são subterrâneas e superficiais. Acontece que aqui no Mato Grosso do Sul nós estamos em cima do maior lençol. É o maior aquífero do mundo, né? No aquífero Guarani. Então hoje a gente tem uma certa facilidade ainda de se conseguir água potável. O problema não é esse. O problema maior que está tendo hoje, como alertou o deputado Barbosinha, são os altos índices de perda. Então, você pode notar esse ano, padre, que vai começar uma campanha, principalmente a Sabesp, para recuperar essa água perdida. Então, a próxima fonte de abastecimento de água de todas as companhias de saneamento do Brasil será a recuperação de perdas.
E essa recuperação de perda, ela passa por onde? Como isto vai se dar?
Por exemplo, vamos situar Dourados, que a gente tem um conhecimento maior.
Sim.
Dourados, o sistema Dourados de abastecimento de água, a Sanesul, a Sanemate, quando pegou, era da prefeitura.
Certo.
Então, aqui tem uma infinidade de redes. Tem rede, ainda tem rede de cimento amianto, tem rede de ferro, tem rede de PVC, entendeu? Rede de fibros... Fibrocimento e aquele outro material que é RPVC. Então, são redes antigas que precisam ser trocadas. Essas redes hoje, tem rede que já tem mais de 50 anos. Então, essa troca é necessária. Só que não se consegue investimento para isso. Então, o governo federal, como disse o deputado, vai ter que, sim, abrir o cofre e financiar essa nova aporte, entendeu? De troca de rede, principalmente na questão de telemetria, de se saber, você só combate perda sabendo aonde que está a sua perda. Sem você saber onde está a sua perda, você não tem como combater.
Muito bem. Nós vamos fazer um breve intervalo. No retorno, a gente começa falando com o Marcos Coelho, que é supervisor de educação ambiental da Sanesul. Eu queria mandar um abraço aqui para o Guto Nandes, que está nos acompanhando, a Solange Simo e a Eliane Cristina, que mandam aqui os parabéns para o programa e para os nossos convidados. Já retornamos daqui a pouquinho com o programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista.